Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a antropóloga Miriam Goldenberg.
Vamos agora à Bela Velhice, né? O seu último livro. Pediria que nos falasse de sua proposta genérica com esse trabalho.
Eu considero o meu trabalho mais belo, né? Não é à toa que ele se chama Bela Velhice. É um trabalho que é o retrato de 25 anos de pesquisas que eu realizo sobre as mulheres e os homens no Brasil, sobre seus medos, desejos e insatisfações, sobre o significado do corpo e da aparência na cultura brasileira e os medos que os homens, mas principalmente as mulheres brasileiras, têm de envelhecer. Como se os velhos de hoje fossem iguais aos velhos de ontem e são completamente diferentes. Nós hoje vivemos muito mais, muito melhor, e nós temos um período que é chamado de velhice, que pode ser vivido com plenitude, com projetos, com beleza. E as pessoas continuam, principalmente as mulheres, temendo muito o envelhecimento. Então, o meu livro é baseado em 1.700 entrevistas e questionários que eu fiz e grupos de discussão para falar sobre esse momento da vida. E eu descobri que, principalmente para as mulheres, a velhice pode ser um momento de libertação, um momento de plenitude e um momento em que elas dizem para mim: é a primeira vez na vida que eu posso ser eu mesma, é o melhor momento da minha vida. Então, o livro é para mostrar como a velhice também é um momento de libertação e, às vezes, até de descoberta de papéis que não foram possíveis de serem assumidos na juventude, inclusive para os homens. Muitos homens dizem que também é o melhor momento da vida porque eles descobriram o valor da família, de estar em casa, de curtir os filhos, de curtir os netos, de descobrir atividades que eles não puderam exercer porque tinham que ganhar dinheiro e sustentar a família. Então, a velhice, para muitos, eu diria até que para a maioria da população brasileira, pode ser um momento de muita beleza e um momento de extrema liberdade. Não temos por que temer a velhice.
Agora, a capa do livro A Bela Velhice, de Miriam Goldenberg, sugere que o livro é mais endereçado às mulheres do que aos homens, não? Você fala mais da velhice feminina?
Não, ao contrário.
Por que a flor na capa? Por que a figura, né, a mão feminina?
Sou eu, né?
É você, eu sei.
É por isso. Eu queria mostrar a minha velhice, o meu pescoço enrugado, as minhas mãos envelhecendo. Eu estou com 56 anos. Eu estou num momento de envelhecimento e eu queria uma foto que retratasse, sem Photoshop, sem maquiagem, que a velhice também, com as nossas rugas, com as nossas marcas, com tudo que com a nossa história, pode ser bela. Só por isso que é uma imagem feminina, é porque é a minha própria imagem. Mas eu começo o livro dizendo que ele foi resultado de uma reflexão que eu fiz após escrever uma crônica para a Folha de São Paulo com o título A Bela Velhice e, surpreendentemente, só receber mensagens masculinas. Eu sempre recebo muito mais e-mails de mulheres comentando as minhas colunas para a Folha de São Paulo. Nessa crônica, eu recebi só e-mails de homens e todos me dizendo: Miriam, muito obrigada. Você me mostrou que a velhice pode ser um momento em que eu vou ter um novo projeto de vida, que eu posso descobrir algo que me dê prazer, que eu não preciso ficar presa ao passado e às atividades que eu fiz. Eu posso fazer o que eu sempre quis, eu vou começar a fazer um curso de medicina ou eu vou fazer um curso de teatro. E me emocionei, eu fiquei muito emocionada com os e-mails que eu recebi. E por isso eu escrevi o livro. Então, o livro, é óbvio, tem muitos depoimentos de mulheres e muitas reflexões sobre os medos das mulheres, mas foi também uma resposta aos meus leitores que mostraram que, para os homens, a velhice também é um momento de construir novos projetos, de muita muita descoberta de afetos e de muita plenitude. Então, o livro... Ah, e tem uma outra coisa. O livro não é para velhos. O livro é para os velhos de hoje, mas também para os velhos de amanhã. Porque não existe outra coisa, nenhuma outra categoria social que todo mundo é ou será algum dia, que é velho. Então, quanto mais cedo aprendermos a envelhecer, quanto mais jovens descobrirmos o projeto de vida para uma bela velhice, melhor será não só a velhice, mas todas as nossas diferentes fases, né, da vida. Então, eu digo, né, é para o velho de hoje e para o velho de amanhã descobrirem que velho é lindo. E por isso eu gosto de usar a palavra velho. Velho é lindo. Eu quero mudar essa representação sobre a velhice.
Muito bem, mas agora, essa velhice bonita, né, com projeto de vida e liberdade, ela é... precisa se apoiar num quesito imprescindível, ao meu ver, não? Que é independência financeira e plano de saúde, não?
Eu digo isso no livro, né? São as duas condições principais para ter uma bela velhice, é ter o dinheiro necessário para viver com dignidade e ter saúde.
Então, na verdade, você, o jovem de hoje deveria se preocupar em fazer, digamos, abrir um plano de previdência privada, alguma coisa, pensar na sua aposentadoria.
Eu tenho certeza que se os jovens, os adultos e os próprios velhos, né, porque se aos 60 anos nós já somos velhos e vamos viver bem até os 85, 90, são 30 anos de vida, né? Duas preocupações centrais: ter o dinheiro suficiente para ter uma velhice digna e ter saúde. E dá para construir isso em todas as fases da vida. Dá não, é necessário.
É necessário.
É necessário construir isso em todas as fases da vida. Com esses dois pilares, o restante, que é, cada capítulo do livro eu mostro o que é importante para uma bela velhice, né? O papel da amizade, o papel da família, o papel do trabalho, dos projetos, do bom humor, né? Tudo isso nós podemos construir, mas essas duas bases são fundamentais. Sem elas, não dá para ter uma bela velhice.
A bela velhice de Miriam Goldenberg passa às vezes a impressão, ou me passou pelo menos, de que a mulher viúva, solteira ou divorciada envelhece melhor do que a mulher casada, junto com seu marido. Agora, os maridos também estão vivendo mais, não?
As mulheres dessa geração que eu pesquisei, que estão com 65, 70, 80 anos, elas viveram o casamento, não todas, mas a maioria que eu pesquisei, como uma prisão, onde elas foram obrigadas a cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos parentes, e não tiveram tempo e nem puderam cuidar delas mesmas. Então, quando elas se libertam, ou do casamento, ou quando elas se libertam desses papéis, às vezes, mesmo casadas, elas se libertam desses papéis obrigatórios do cuidado, elas dizem: agora eu vou cuidar de mim. Me resta pouco tempo, eu tenho que colocar o foco em mim e cuidar de mim. Eu quero mais tempo para os meus prazeres, para as coisas que eu gosto. E elas querem ter essa liberdade. Para muitas, foi uma prisão. Acho que para as novas gerações não será assim.
Para finalizar, que pesquisas Miriam Goldenberg desenvolve no momento? Pretende publicar mais livros sobre a velhice?
No momento eu estou apaixonada por esse tema, eu já me vejo pesquisando o envelhecimento para o resto da minha vida. Gosto de pensar nos aspectos positivos do envelhecimento, porque muitos outros autores já têm escrito sobre as questões negativas do envelhecimento. Então meu foco é descobrir caminhos para viver o envelhecimento com beleza, e eu estou sim pesquisando agora mulheres mais velhas e seus casamentos e casamentos com homens mais velhos, ou casamentos com homens de sua idade, ou casamentos com homens muito mais jovens, né? E eu pretendo continuar pesquisando o envelhecimento e a felicidade. Então, meus próximos livros, com certeza, serão sobre esses dois temas.
Boa sorte. Muito obrigada, Miriam Goldenberg.
Muito obrigada e foi um grande prazer conversar com você. Um abraço e até breve.
Acabamos de conversar sobre o livro A Bela Velhice, com a escritora, pesquisadora e professora de antropologia cultural da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Miriam Goldenberg. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.